vez, bom dia. Agradecer a presença do Sr. Capitão Delgadinho, em representação da Unidade de Controlo Costeiro da GNR, e dar-lhe, a título informativo, alguns esclarecimentos a propósito desta audiência, designada salientando que este é um grupo de trabalho sobre a valorização do pescado, criado no âmbito da 7ª Comissão, a Comissão de Agricultura e Mar, e que tem como objeto estudar, aprofundar, conhecer de forma mais detalhada o regime de primeira venda em lota. Nesse sentido, já foram auscultadas diversas associações representativas do setor, já foi também auscultada a Doca Pesca, que é a empresa pública que está investida na prestação dos serviços da primeira venda e também tem a obrigação de proceder ao controle e fiscalização e geossanitário do pescado. E, nesse sentido, também já auscultamos, acabamos agora mesmo de auscultar a Direção-Geral da Autoridade Marítima, e entendemos que seria pertinente chamar também a GNR no sentido de podermos conhecer com maior detalhe o trabalho que desempenham nesta área, as competências que lhes estão otorgadas e de que forma é que podem prestar esclarecimentos que sejam relevantes para o trabalho que nós pretendemos desenvolver e que se prende com a valorização do pescado e, eventualmente, a produzir algumas alterações legislativas no regime da primeira venda, no sentido de garantir uma redefinição da cadeia de valor que permita melhor remunerar os pescadores e armadores que desempenham a atividade. E, portanto, desde já apresentar-me, meu nome é Cristóvão Norte, sou deputado do PSD e sou coordenador deste grupo de trabalho, e estou aqui acompanhado pelo senhor deputado do CDS-PP, João Paulo Viegas, pelo assessor do Partido Socialista, e estes são os assessores da Comissão. E, portanto, a metodologia que, em regra, seguimos nestas audições será a seguinte: o senhor Capitão tem 10 minutos para fazer uma exposição inicial sobre esta matéria e depois nós colocar-lhe-emos questões a este respeito, sem prejuízo depois, no curso do debate, podermos colocar outras questões e podermos ir aprofundando e esmiuçando as matérias em concreto. Faça favor.
Bom dia a todos. Eu sou. Uma breve apresentação minha. Portanto, eu comando um destacamento da Unidade de Controlo Costeiro, mais precisamente o Destacamento de Controlo Costeiro de Lisboa, e tenho 4 subdestacamentos de Peniche, Lisboa, Fontatelha e Setúbal, sob a minha alçada, portanto, sob o meu comando. Nesta área, tenho várias infraestruturas de lota, digamos assim, vários pontos de desembarque de pescado, uns com lotas constituídas e devidamente constituídas, outros com pontos de vendagem onde as estruturas são diminutas e em alguns pontos ainda onde não existem sequer infraestruturas. O que causa problemas a nós, como entidades fiscalizadoras, e aos pescadores que têm licenças, que pagam para ter licenças, que suportam os custos inerentes à atividade e que depois, onde eles operam, não existem estruturas que acolham o pescado que eles pescam. Bom, isto já estou a entrar no problema, nos problemas do dia a dia, nos problemas com que eu me deparo nas minhas fiscalizações. Eu, por exemplo, chego aqui a Paço de Arcos. E tenho ali umas 30 embarcações licenciadas de pesca profissional. São embarcações pequenas que operam ali na zona em frente a Paço de Arcos, pescam polvo e pouco mais. E depois não têm nenhuma estrutura física que receba o peixe. Não têm uma lota, não têm um posto de vendagem, não têm atualmente ninguém que lhes receba o peixe, ainda que com mais ou menos formalidade, que assine um documento que depois justifique no transporte e, portanto, no trajeto para as lotas, porque este pescado, muito dele acaba por ir para as lotas. Mas depois, se nós o fiscalizarmos entre o caminho onde ele descarregou o pescado e a lota, ele não consegue ter um documento que justifique que aquele pescado saiu em Paço de Arcos, saiu da embarcação dele, que vai a caminho da lota, eles normalmente vão para a Caparica. E depois gera-se ali um problema, que depois das duas uma, ou tenho que apreender o pescado e levanto-lhe um auto, ele perde o pescado, ainda fica sujeito e vai pagar uma coima, e é o que tem acontecido, acontece. Quando nós, por vezes, não o apanhamos, não os interceptamos no caminho mais direto para as lotas, não é? Outras vezes é difícil porque as pessoas realmente têm esse problema, não têm onde descarregar o pescado com condições e com uma lota em condições. Manda-nos ir para a Trafaria, por exemplo, manda-nos ir para Cascais, mas a distância que eles têm que percorrer para a Trafaria ou para Cascais, isso em gasolina, depois na embarcação, isso depois representa uma fatia muito grande e faz com que quase que nem compense ir levar o pescado à lota, porque aquilo que eles vão vender depois têm que pagar em gasolina e não. Pronto. À semelhança do que acontece em Paço de Arcos, acontece noutros locais de onde eu comando, da minha área de jurisdição, digamos assim, desde a zona da Ribamar, ali Porto de Pinheiro, Porto das Barcas, aqui dentro do Tejo também há situações, Vila Franca de Xir, Alcochete, que não estão bem definidas e está uma pessoa indigitada, mas às vezes essa pessoa nem sempre lá aparece, pois o pescador não liga para essa pessoa lá aparecer, e o peixe, entretanto, sai e propicia-se a fuga à lota. Né? Pronto, estes são os problemas de locais onde não há uma estrutura fixa de lota. Onde existem lotas, também existem problemas de fuga à lota. Esses problemas de fuga à lota passam por algumas medidas de controlo que não são tomadas. Julgamos, portanto é a minha perspectiva, e já tive uma reunião com o Dr. Apolinário da Doca Pesca, onde percebemos isso. Entra muita gente nas lotas que não tem nada a ver com a descarga do peixe, ou melhor, tem a ver com a descarga do peixe, mas só lá estão para tentar tirar peixe para fora das lotas sem passar pelo controlo. Portanto, se a Doca Pesca conseguisse restringir o acesso às instalações e ao cais de descarga de certas pessoas, portanto, de quem não tem nada a ver com o barco, armador e comprador do peixe, limitávamos alguma fuga à lota. Por outro lado, há situações onde, ou melhor, em todas as lotas da minha área, é possível, por exemplo, a embarcação encosta à muralha e, entretanto, vem um carro e carrega diretamente da embarcação para a viatura, o que faz com que a lota, o edifício que está ali ao lado, nem às vezes nem sequer perceba, nem se aperceba do que está a passar. Se não tivermos nós ou outra entidade que fiscalize ali para controlar a situação, muitas das vezes essas carrinhas saem da lota sem qualquer controlo. Isto é potenciado pelo fácil e pelo livre acesso de uma viatura a um cais de descarga. Se houvesse umas redes, uma vedação, um controlo, e que não deixasse a viatura vir ao cais de descarga onde a embarcação está a descarregar, o peixe tinha que passar obrigatoriamente por dentro da lota e saía da lota então para as viaturas. O que não acontece, em todos os casos, Sesimbra é o caso que conheço melhor, mas Setúbal, Peniche. Portanto, há diversas medidas de controle que podiam ser implementadas e que podiam reduzirem muito a fuga à lota. Reduzindo a fuga à lota, é óbvio que depois o pescado que vai à lota é mais valorizado, porque as pessoas entram, quem quer comprar, compra na lota, e se houver muita gente a querer comprar na lota, obviamente depois a lei da oferta e da procura faz com que o mercado ou suba ou desça, e a tendência é para subir, porque nós temos a experiência no terreno quando intensificamos mais a fiscalização em determinada lota ou em determinada área, percebemos facilmente que as vendas em lota sobem. E sobem as quantidades de pescado apresentado em lota, sobem os preços praticados em lota. Portanto, pronto, a valorização do pescado passa muito por aí. Passa também, como já disse, por dar condições aos pescadores e a quem anda no mar para poder descarregar o peixe numa estrutura, num sítio onde seja acolhido e que daí o peixe saia para o mercado ou para uma lota, e que depois porque o pescador não, normalmente cinge-se à captura do peixe e depois o resto do processo da venda, da revenda, do intermediário, do vendo ao público, o pescador O típico pescador não liga, não, portanto, não segue, não tem a cadeia completa. Eu até já perguntei, mas porquê é que você não compra o seu peixe em lote e depois vende numa banca? Ah, não, nós só queremos capturar o peixe, nós só pescamos, não vendemos. E tem que nos dar condições, quer dizer, temos que ter condições para descarregar o peixe, para não vamos fazer quilómetros de embarcação, porque senão não ganhamos para isso. São as queixas deles, algumas compreensíveis, outras menos. Mas tem que se apostar também em criar estruturas. Por outro lado, muita da fuga à lota acontece também em embarcações que, inferiores a 12 metros, que não possuem o sistema Municap. O Municap é um sistema de monitorização das capturas que emite um sinal via satélite para uma sala de controle e consegue-se perceber onde é que a embarcação anda a pescar e consegue-se perceber quando é que ela chega à terra e se conseguirmos perceber quando ela chega à terra, conseguimos planear uma operação, uma fiscalização, vamos para lá e tendemos a controlar melhor essas situações. Mas este sistema é para embarcações superiores a 12 metros as embarcações superiores a 12 metros conseguimos ter um controle e controlamos e vemos onde é que eles andam a pescar, inclusive, fazemos o rastreamento dos locais onde eles pescam, se são locais proibidos, se não são, se podem operar com aquele tipo de dart de pesca naquele local, se não podem, para essas. Para as embarcações com tamanho inferior a 12 metros, não conseguimos esse controle e percebemos que são, portanto, são essas que mais prevaricam depois no dia-a-dia. A gente apanha, controlamos, fiscalizamos uma situação, verificamos que há uma infração, vamos ver para trás de onde é que aquele pescado vem, e vem de embarcações pequenas que não têm este sistema de monitorização e que fogem, tentam fugir mais ao controle. Portanto, este ponto era importante. Se as embarcações de pesca profissional abaixo de 12 metros fossem equipadas com o sistema de Municap, era facilitava muito a vida a quem fiscaliza. Por outro lado, embora não seja um processo nosso, mas é disputado por nós, portanto, depois no âmbito dos processos de inquérito e de apuramento das infrações, ficamos com a sensação de que o crime compensa. Portanto, nós controlamos e interceptamos um indivíduo, é levantado um auto, é feito um inquérito, depois é aplicada uma sanção, mas essa sanção não cumpre a sua... à partida não cumpre a sua missão, que era fazer retrair o pescador de voltar a infringir, mas o que é certo é que nós verificamos que sistematicamente ele infringe, vai lá outra vez, cumpre os mesmos, faz os mesmos erros, faz as mesmas infrações. Portanto, eu julgo que as sanções não são suficientemente inibidoras. É claro que numa altura destas, termos sanções pecuniárias muito elevadas também potencia que depois não haja o pagamento ou que as pessoas realmente não ganhem o suficiente para pagar as coimas. Mas estas sanções podiam ser substituídas, a sanção pecuniária podia ser substituída depois numa fase posterior por exemplo, uma cassação da licença de pesca. Não é? Se nós retivermos a licença de pesca a um indivíduo durante um mês, como sanção acessória, em vez de ele ter que pagar uma multa de dinheiro, se o proibirmos de ir para o mar durante um mês, ele e a companhia, portanto, à equipa dele, talvez fosse suficientemente inibidora para que ele, da próxima vez, não tentasse infringir. Não é? E pronto, já excedi o meu tempo, mas tinha aqui mais um ou dois pontos. Que,
se quiser, quer falar já?
Sim, se puder, aproveito já. Tem a ver com fuga à lota? Não tem, mas pronto, é tudo um problema que um deles é fuga à lota. Há mesmo a japónica no Rio Tejo, também é uma situação por demais conhecida. Esta mesmo a japónica não é proveniente do Rio Tejo, portanto foi uma espécie invasora que entrou no Rio Tejo pela mão de, provavelmente, pescadores, mariscadores, foi uma espécie que se desenvolveu e que, entretanto, se disseminou e, em certas zonas do Rio Tejo, ocupa em exclusividade o fundo do rio. Portanto, havia outras espécies que, entretanto, desapareceram e esta instalou-se e é dominante. É uma espécie que se reproduz em abundância. Produz e existe numa zona do Rio Tejo que, em termos de saúde pública e de sanidade, digamos assim, as análises feitas àquela água, naqueles pontos, dão, portanto, a água como imprópria, como contendo partículas que sujam a água, e todo o marisco capturado naquela zona é impróprio para consumo. É impróprio para consumo sem o devido tratamento. É preciso que também se diga isso. Só que o tratamento para este tipo de bivalve e naquela zona do Rio Tejo tinha que ser um tratamento de transformação. Tinha de haver uma estrutura tipo depuradora que recebesse o marisco e que o tratasse durante alguns meses em tanques, depois já não conheço o processo, mas o marisco tinha que sair dessa depuradora transformado. E daquilo que sei, o transformado devia ser cozido, devidamente cozido, a altas temperaturas, e já saía cozido e depois, sei lá, vendido em preparados de marisco, coisa do género. O que acontece não é isso. O que acontece é que esta ameijoa é retirada do fundo do Rio Tejo, em grandes quantidades, já a revelia da lei do sistema, porque a lei permite apenas existe a figura do mariscador, que é uma pessoa autorizada a mariscar, a ir apanhar esta ameijoa, mas só pode apanhar 80 kg por dia, e tem de encaminhar esta ameijoa para centros de transformação. Cá em Portugal julgo que não existe nenhum, mas existe em Espanha. E esta ameijoa, se for só até 80 kg, pode ir para a Espanha para um centro de transformação. Mas nós, quando interceptamos este tipo de infração, interceptamos viaturas com 1.000, 2.000, 3.000 quilos desta ameijoa. Os infratores têm uma forma, conseguem contornar a lei. Por incrível que pareça, eles conseguem contornar a lei. Quando não os conseguimos apanhar nas imediações do Rio Tejo, quando já os interceptamos fora do Rio Tejo, eles têm uma guia própria, fornecida pela Direção-Geral das Pescas, onde preenchem o local de captura, que tipo de bivalve é que é, que horas foi, pronto. E quando não os apanhamos junto ao Rio Tejo, quando os apanhamos já longe, portanto já fora da margem do rio, eles entretanto preenchem aquela guia como o marisco vem de Setúbal, do rio Sato. O Rio Sato não está tanto poluído como o Rio Tejo, tem uma zona de classificação B e o marisco aí já pode ser consumido fresco. Portanto, basta conseguirem preencher aquele marisco, aquela guia, dizendo que o marisco vem de Setúbal, eles podem transportar 2, 3 mil quilos, porque para o Rio Sato não há regulamentação no que diz respeito aos limites de captura. Como não há regulamentação no que diz respeito aos limites de captura, ele pode ter um cartão de mariscador e pode dizer, para ter cartão de mariscador, ele pode apanhar este bivalve, ou melhor, o único método que ele pode usar é um método de apeado, e à mão, ele tem de apanhar aquilo à mão, e já chegamos a apreender 3 mil quilos da mesma, e ele com os papelinhos todos bem preenchidos a dizer que aquilo vem do Rio Sado. Nós não tínhamos forma na altura de provar que era mentira. Contactámos a Direção das Pescas, o caso foi analisado por um perito e nós tentámos fazer ver que uma pessoa à mão não consegue apanhar 3 mil quilos de ameijoa numa maré ou num dia, mas depois também foi difícil provar para os peritos da Direção-Geral das Pescas que não era assim, e entretanto o caso passou incólume, porque pronto... ninguém conseguiu provar que era impossível que ele tivesse pescado 3 mil quilos daquela ameijoa num dia. Este é um dos problemas. Outro dos problemas com que nós nos debatemos é mais a montante do Tejo, aqui na minha área, e também acontece no Mondego, acontece noutros rios a norte, mas mais no Mondego. que é a captura do meixão lá em Guia Bebé. A captura do meixão em Guia Bebé é feita através de uma rede, a rede tipo mosquiteira, que é uma rede com uma malhagem muito fininha, aquilo é mesmo quase um milímetro de malhagem. E estas redes de grande envergadura, que chegam a ter 100 metros de braço de cada lado, portanto é uma rede que é instalada em V e tem 100 metros de cada lado, no Rio Mondego, que chega a estar de margem a margem, é às zonas do Rio Mondego onde as margens são estreitas. E depois não captura só o meixão, né? Captura todas e mais algumas espécies. É um perigo para a navegação, porque qualquer embarcação que lá passe na maré baixa pode meter a hélice naqueles cabos e naquelas redes e pode ficar sem governo. Aqui no Rio Tejo isso acontece, temos semanalmente fazemos operações e tiramos quantidades de redes do Rio Tejo, mas como isto é um crime que compensa, pelos vistos, este meixão é vendido a 500 euros o quilo, é vendido para a Espanha, e Espanha, pronto, e em Espanha tem mercado e tem saída, e pronto, e os espanhóis, portanto, quem se dedica a esta situação lá, procura muito cá, porque ainda existe meixão, e é um recurso que ainda não está esgotado, e pronto, e vão mandando de redes, em novembro consegui interceptar uma carrinha espanhola que veio buscar meixão cá a Portugal, já tinha passado no Porto Alto e fui interceptá-los na Gâmbia, em Setúbal. Quando fiscalizámos a carrinha, mandámos abrir portanto, a caixa da carrinha, deparámos-nos com um tanque em fibra, com equipamento de oxigenação, para o meixão se manter vivo, com outro tipo de equipamentos, e pronto. Não, porque o meixão, como é em Guia Bebé, aquilo é consumido assim. Eles consomem, em Espanha há o hábito de consumir aquele peixe pequenino, aquilo é consumido assim, aquilo vai nos tanques para lá, é vendido e se calhar um dia ou dois depois está cozinhado e está à mesa, nem sequer é para se desenvolver e para fazer, portanto, para fazer em guia adulta, é logo para consumir assim. E aquelas redes depois destroem tudo, destroem. Apanham o meixão, apanham o outro peixe mais pequeno, o peixe maior, já apanhámos peixes grandes no meio das redes, peixes mais pequenos, pronto, etc. São problemas que temos.
Bom, muito obrigado. Sou deputado João Paulo Viegas, faço as honras da casa.
Muito obrigado, coordenador. Agradecer também ao Sr. Capitão Delgadinho a disponibilidade que está presente. Sem dúvida que esta intervenção inicial também nos alertou para outros problemas que ainda não tinham sido abordados, mas foi a primeira vez e, portanto, faz todo o sentido e reforça a razão da existência deste grupo de trabalho e as diversas abordagens que deverão ser feitas nestas matérias. Como é óbvio, a primeira que fazem em relação à fuga à lota, acho que é importantíssimo e faz todo o sentido se criar aqui mecanismos para evitarmos ao máximo aquilo que representa a fuga à lota. A informação que temos é que atualmente representa cerca de 20 a 30%, não sei se são os dados que têm, mas era importante também nos dar nota dessa informação. É muito pertinente também a questão do controle dos acessos aos edifícios e esta a forma como as viaturas se aproximam das embarcações. Se há aqui uma área que eventualmente é de fácil resolução e, portanto, que é limitar o acesso aos edifícios e à zona circundante dos edifícios, conhecendo alguns deles, não parece que seja assim tão difícil, até porque há os que têm até controle de entrada no espaço, como é o caso de Zimbra, tem um controle de, ou pelo menos tem portões que permitem algum controle ao acesso. No caso de Setúbal já é um bocadinho diferente, porque a circulação e depois a segunda venda também é muito próximo do do acesso à venda em lata propriamente dito, mas em Peniche me parece que seria relativamente fácil de resolver isso. E, portanto, são questões aqui, isto dentro das lotas que melhor conheço. Mas é sem dúvida pertinente esta abordagem. Em relação às principais infrações, gostaria que, se fosse possível, se tiver essa informação, dentro das ações de fiscalização que desenvolveram ao longo, nomeadamente, do último ano, quais as principais infrações, se é possível termos uma ideia de quantas fiscalizações forem feitas, não tendo aqui esses números, mas depois se nos puder fazer chegar, também para... Permito-vos também, com essa análise, focalizar mais aquilo que eventualmente são os principais problemas nesta área da fuga à lota. As capturas não declaradas, que também fez uma abordagem em relação a esta matéria. Depois gostaria também, e nas infrações e nas apreensões, e isto, a pergunta que vou colocar também é... É porque são problemas que no setor, ou numa área ou noutra, que nos têm feito chegar e, portanto, também é importante um esclarecimento se efetivamente é assim que decorre ou não. E um dos problemas que nos fizeram chegar prende-se com a apreensão do pescado, isto relacionado com o não cumprir as dimensões mínimas. Acontece que temos tido casos de... e até foram notícia nos principais meios de comunicação, pescado que é apreendido após a venda em lota. Ou seja, e sabendo nós que há uma obrigatoriedade de passar um documento nas lotas, com informação da quantidade de pescado que foi vendido, tentar aqui perceber... Se o peixe não tinha as dimensões mínimas, porque é que foi vendido em lota? E porque é que, sendo apreendido depois? Quer dizer, porque também representa um encargo para quem adquiriu esse pescado. Isto porquê? Porque a própria DOCA Pesca depois não faz a devolução do valor que foi pago em lota. E, portanto, se há aqui alguma desarticulação, o que é que eventualmente é possível aperfeiçoar neste sistema para que uma situação destas deixe de acontecer? Também há quem diga que pode acontecer uma mistura do peixe após a venda em lota, e aí é mais difícil. Mas se não é possível, através da quantidade que vai no transporte, se é possível ou não ter um controle mais efetivo sobre isto. Era uma questão que queria colocar. Depois também há questões que nos colocam, que é o pescado tem uma determinada dimensão e que cumpre o mínimo, e que depois com a saída, com o gelo, que há ali uma redução que faz com que... Eu estou-lhe a colocar... Por mim não tem...
Se pudéssemos ir falando situação a situação, era melhor. Em particular, já esta situação de peixe apreendido depois de ter passado em lota, de facto já apreendi peixe a pessoas que são detentores, não ao pescador, já há um revendedor, uma pessoa que supostamente já comprou o peixe. E depois ele apresenta um papel a dizer que comprou aquele peixe em lota. Eu só vejo duas situações para isso ter acontecido. Uma delas, e que me deparo eu, portanto, e os militares comigo que trabalham no terreno, é a seguinte. Eu não arrisco números, mas eu diria que 70% do peixe que sai de lota, nenhum funcionário de lota o chega a ver. Porquê? Porque o peixe é embarcado nestas carrinhas, como eu há pouco falei. O peixe que vai a leilão é fácil, esse é fácil. Esse vai a leilão... Pronto, contratos. O peixe que vai a leilão é fácil? É fácil. Bom, é mais fácil, não é? Porque passa ali à vista, as pessoas vão ver, quer dizer, e é um processo que, à partida, é claro, mas ainda há que contar que por baixo daquele peixe que está à vista pode estar outro de dimensões inferiores, não é? Mas aquele que vai para os contratos, ou que não sendo por contrato, que sai para outra lota, que é outra, é uma figura que existe, que é, portanto, é uma opção que o pescador pode ter, ele pode descarregar aqui na lota de Cascais, diz que quer ir vender o peixe a Setúbal, e a lota de Cascais passa-lhe uma guia de transferência de pescado, com as quantidades e espécies que ele diz que transporta, e vai para Setúbal. E eu digo que ele diz que transporta porque é mesmo assim, porque o pescado é embarcado em viaturas, já devidamente acondicionado, em caixas, e depois, antes de sair da lota, o condutor da viatura fala com o funcionário, preenche lá aí 700 kg de carapau, T5, 200 kg de sardinha, e é só, não leve mais nada. Pronto. E o funcionário da lota preenche aquilo, preenche o papelinho, carimba, rubrica, toma lá, e ele vai-se embora, a caminho de Setúbal. Nós, quando apanhamos essas situações, depois vamos ver se ele foi mesmo para Setúbal ou não, mas quando não apanhamos, não sabemos. Até porque eu não sei se depois a lota, a Doca Pesca, faz um controle daquelas guias que emite. Não sei. Mas, efetivamente, são situações que propiciam quem esteja de má fé em fugir à lota, não é? Porque se o funcionário da lota não vê... E depois diz, eles, depois eu deparo-me com situações e que seguintes. Ah, não, nós levámos ali uma caixa para mostrar que era carapau. E até pesámos uma caixa. Está bem, mas quem leva lá a caixa à lota para pesar a caixa, leva uma caixa com peixe com dimensões, com tamanhos, com boas condições. E se calhar até leva uma caixa daquelas que está menos cheia, não é? E chega lá, pesa a caixa. E depois pesam a caixa numa balança que não emite qualquer talão de pesagem. Portanto, a balança está à frente, 10 kg, apontam num papelinho 10 kg e metem o papel em cima do peixe. 10, metem lá o número 10, às vezes nem quilos, nem nada. 10. Pronto, quantas caixas tem? Epá, tem lá 100 destas, 100 caixas. Então, 100 vezes 10, 1000. Pronto, levas 1000 kg, levo. E é tudo deste tamanho, é tudo deste tamanho. Pronto. E, é claro, e depois o peixe sai dali pá, com documentos, com uma guia de transferência, ou até vendido, porque só na situação dos contratos é vendido, vai em contrato, vai para uma grande superfície, vai para um lado qualquer, e leva um documento legal. Pronto. Mas depois chegamos nós, verificamos aquilo, nós não nos cingimos a ver uma caixa, nem pedimos ao pescador que nos mostre uma caixa, nós mandamos abrir a viatura e se quisermos fazer uma fiscalização como deve ser, se forem lá 100 caixas, nós temos que ver pelo menos umas 15 a 20 caixas. Não vamos ver todas, também não caímos nesse preciosismo, mas vamos ver as caixas que estão atrás, vemos uma que está à frente, uma de lado, uma de cima, uma de baixo, pronto. Fazemos assim uma amostra, não é? Mas não é uma amostra de uma caixa ou duas, nem é daquela que está ali à frente, nem aquela que está por cima, tiramos e vamos ver a de baixo. Depois deparamos com estas situações e a pessoa diz, epá, isto passou em lota, está aqui, foi vendido em lota, estão os pessoas da lota, pá, não meteram nenhuma objeção, isto passou tudo em lota, foi tudo lá visto e agora vocês é que estão a implicar com isto. Bom, e a gente, se isto passou em lota é grave. Nós vamos autuar e a lota vai ter que também responder porque é que deixou passar com isto. E depois aí a gente percebe, não faça isso, veja lá. Depois já também percebemos a história. Esta é uma das formas que pode acontecer e quando nos deparamos com a fiscalização e apanhamos, e depois vemos que as pessoas trazem papéis em como aquilo passou na lota. Mas o que é facto é que se passou pela lota, passou mal. Ou quem viu não quis ver, ou não viu. Bom. Outra das situações que pode acontecer é, por exemplo... O pescador apanha carapau com medida e apanha carapau sem medida. E depois em lota compra 500 kg de carapau com medida. E a lota passa-lhe o documento da venda, onde diz, portanto, tem a medida do carapau, classificação, sim senhora, tem medida. E, entretanto, ele compra outros 500 por fora. E este documento que comprou os 500 quilos com tamanho vai servir para aqueles 500 que não têm tamanho. Ele, entretanto, leva-os, no caminho é fiscalizado e depois mostra. E realmente estão lá 500 quilos, realmente é carapau, mas depois não tem a medida. Epá, mas a lota vendeu-me isto, até isto passou em lota, está a ver, 500 quilos, olha aqui, carapau, foi esta noite, na lota da Póvoa do Varzim, sei lá, do outro lado qualquer. Eu deparei-me com situações destas, no Marlo. O Marlo recebe diariamente toneladas de pescado vindo de todo o país. E no verão passado, fiz muitas fiscalizações aqui na zona da Fonte da Telha, Costa da Caparica. É outra das situações que, se eu puder falar, também gostava de falar. Tal como acontece em Mira, na zona da Aveiro, aqui na Caparica e Fonte da Telha, usam uma arte de pesca chamada chávega, que é pescada, portanto, a partir da praia. Antigamente, com recurso a animais, puxavam-se as redes e, com a força das pessoas, puxavam as redes. Hoje em dia, as redes são puxadas através de meios mecânicos, né? Tratores, com fortes aladores. O alador é aquela peça mecânica que puxa a rede, que portanto tem uma espécie de um guincho, não é um guincho, mas é um rolo que vai rodando e vai puxando a rede. Quanto maior for a potência desse rolo e a velocidade com que ele enrola a rede, mais a rede espalma. A rede espalmando apanha todo o peixe que lá vem. Nós fiscalizamos na praia e vemos que a rede tem a malhagem certa. Mas depois a rede, como é puxada com tanta força, e devido à força do atrito na água e com o pescado, E o trator puxa com tanta força e com tanta velocidade a rede, que a rede faz isto. A rede fecha completamente. Como a parte final da rede é um saco, não é? O saco, em vez de vir aberto, o saco vem fechado. E todo o peixe que lá vem dentro, seja um peixe com 50 centímetros ou 60, como eu já vi eles apanhar, seja uma lula deste tamanho, com 1 centímetro, vem tudo para a terra. Tudo. E depois, no verão, é na altura que o carapau mais pequeno, os cardumes de carapau pequeno se aproximam da costa, e é nessa altura que ele é pescado, e aí não há grandes dúvidas, porque aí estamos a falar de peixes com 5 centímetros, 6 centímetros, no início, quando esses cardumes aparecem, e depois mais para o fim da época, mais para o fim para setembro, já começa a vir carapau 10, 11, 12 centímetros. Depois já começa a vir o 12, 13, 14 centímetros, mas depois tem que obedecer a percentagens de captura. Mesmo o de 12 centímetros, depois há uma, a lei permite permite ali um resguardo e atribui uma cota, uma percentagem de cota para esse peixe abaixo dos 15 centímetros, mas mesmo desse peixe abaixo dos 15 centímetros é muito comum fiscalizarmos e apanharmos esse peixe. Portanto, isto é a arte chávega aqui deste lado. A situação, as duas situações que posso dizer com alguma certeza que pode acontecer quando interceptamos alguém com peixes com tamanhos mínimos e com papéis, decorrem destas duas situações que expliquei. Ou compram um lote de 500 quilos e depois aqueles papéis servem para um lote de 500 quilos sem medida, ou então é porque o peixe é carregado para as viaturas e vai lá um pescador ou alguém leva uma caixa à lota para pesar, para a amostra, mas quando leva com peixe com medida e leva o peixe em condições e leva aquela caixa, pesa-se aquela caixa, o peso daquela caixa vezes 100 e é assim que o pescado depois sai dali e pronto, e depois... Porquê? Porque o pescado não passa todo pela lota. Se o pescado, em vez de ir para a carrinha, tivesse que passar todo em lota, ainda que o pescado depois passe em lota, é claro que as caixas vão todas em cima umas das outras, vê-se a caixa de cima, mas o funcionário de lota podia dizer, vamos lá ver se isto está tudo bem. E fazia o que nós fazemos. Por amostragem, via 7 ou 8 caixas. Não é? Mas não, o pescado vai todo para viaturas e sai de dentro da viatura ao seu destino, sem qualquer controlo, das lotas. As lotas sabem desta situação, é claro que sabem, é claro que reconhecem este problema, mas eles dizem que esta situação decorre da falta de funcionários, Eu julgo que não tem só a ver com a falta de funcionários, tem a ver com algumas medidas de controlo. Este, por exemplo, não deixar ir viaturas à muralha, é uma medida de controlo. Inibe quem quer infringir de praticar a infração, porque vai ter que passar na lota, vai ter que ser visto. Quer dizer. Portanto, o setor conhece os problemas. Né? Às vezes pode não ter a capacidade para resolver. Depois sabemos que no meio disto tudo há sempre interesses que, né, que há sempre, pode haver sempre quem se calhar o peixe que consegue fugir à lota é claro que é mais rentável. Né? A gente, para ter a noção, uma caixa de carapau vendida, portanto, uma caixa de carapau capturada no mar, se calhar é vendida a 5 euros. Uma caixa tem 10 quilos, mas depois na praça, na banca, é 5 euros o quilo. Portanto, quem compra na praia, quem compra na lota, compra 5 euros uma caixa de 10 quilos, leva-a para a banca e no outro dia de manhã é vendida a 5 euros o quilo. Portanto, aquela caixa vai render 50 euros. Ele pagou por ela na praia 5 euros. Pronto, exatamente, para não falar na restauração, porque aquela caixa que é comprada a 5 euros na praia, na restauração, se calhar rende 100. E depois, pronto, quer dizer, os preços em lota nem sempre são bons, porque se calhar foge muito pescado à lota. Há situações e há zonas onde os pescadores se queixam que há combinação de valores, não é? e que chega-se a, quem compra, tá, os compradores, ou por serem poucos, ou porque se conhecem.
Deixe-me colocar só uma questão a esse respeito. Nota que, eu já fiz esta pergunta na audição anterior e vou voltar a fazê-la. Nota que, em casos em que haja inexistência de lota ou em que os preços sejam muito baixos, há maior fuga à lota nessas áreas do que nas áreas ou postos de vendagem ou lotas onde os preços são mais elevados? Nota alguma relação entre uma coisa e outra?
Não. Não, essa relação não é visível. Porque fuga à lota existe em todo lado. Fuga à lota existe em todo lado. E onde há mais desembarque, há mais fuga à lota. Onde há menos desembarques de peixe, onde há menos quantidades, há menos fuga à lota. E a fuga à lota acontece muito com as espécies nobres, as espécies mais caras. Não é? Aqueles peixes mais caros, com mais valor de mercado, é raro vermos um peixe desses em lota, a ser vendido em lota. Um barco...
Por exemplo, em casos em que o preço seja muito baixo, ou mesmo, então, pensando de outra maneira, se uma espécie nobre, numa lota de grande dimensão, se uma espécie nobre, o preço do peixe caiu significativamente, nessa circunstância há alguma relação visível em relação ao decréscimo do valor e ao acréscimo da fuga à lota?
Sim, também está relacionado. Está relacionado. Porque. Porquê? Porque o peixe não indo à lota, ou não indo muito peixe à lota, faz com que o peixe que vá à lota seja pouco. E é pouco para quem quer comprar e é pouco para quem quer vender. Bom, se fugir muito à lota, é vendido por fora da lota. É vendido por fora da lota, é vendido a melhores preços, teoricamente. Quando vai à lota já é porque ninguém conseguiu comprar, é porque já não há mais compradores. É mesmo assim. Quando o peixe não vai à lota, e quando foge muito peixe à lota, é porque há muitos compradores. Eu vendo muitos compradores, os compradores falam-se entre eles, quer dizer, conhecem-se todos, os revendedores conhecem-se todos, e quando sabem que há ali uma hipótese de fugir, de furar a malha, vão todos por ali. E o peixe que depois vai à lota já há pouco interesse tem. Só uma pessoa que queira trabalhar legal é que depois vai à lota comprar o peixe. E depois a gente percebe que nestes meios quem pode fugir, foge. E há muito pouca gente, ou muito poucas pessoas, compradores, revendedores, que se importem em tentar cumprir a lei, se eles conseguirem comprar ali ao lado. A melhores preços, porque depois, ou mais barato, eles vão comprar ao lado. Porque se comprarem ao lado, não têm que pagar taxas em lota, não têm que sujeitar a estar à espera do horário do funcionamento da lota, não têm quem lhes faça concorrer preço, ou que baixe, ou que suba, encomendam as quantidades certas, porque também já funciona por encomendas. Nós já percebemos que por exemplo, o carapau pequeno, na Fonte da Telha, o carapau imaturo, nós chegámos a apanhar situações, depois as pessoas comentavam, eu fiz uma encomenda de 500 quilos, e por isso é que, pronto, e os donos dos barcos, tinham uma encomenda, por isso é que hoje fui ao mar. Como é que vocês sabiam que a gente aqui andava? Como é que adivinharam? A gente não adivinhou, a gente anda cá todos os dias e percebe os vossos movimentos e apanhamos as situações. Agora, a lota. É claro que o preço em lota, eu julgo que o preço em lota baixa, tanto mais quanto haja fuga à lota. Se houver muita fuga à lota, por exemplo, no polvo, se houver muita fuga à lota no polvo, o preço em lota do polvo baixa. Há menos gente a querer comprar e quem lá vai comprar, compra por menos, oferece menos dinheiro. Porquê? Porque a maior parte está a comprar fora. Não tem que pagar taxas, não tem que sujeitar a ir à Costa da Caparica ou outro lado. Exatamente. E assiste-se à concertação de preços. E também se assiste, também na parte dos contratos, também antevejo que os valores dos contratos estão muito abaixo do preço que depois do pescado em si. Os contratos. Eu julgo que sim, embora não tenha provas, mas julgo que sim, porque. Não conseguimos fazer prova porque é completamente impossível isto.
Essa é a prova de
bola. É uma prova que tem que se. Bom, eu julgo que para se detectar uma situação dessas tem que haver meios de prova que provem realmente essa situação. Que meios de prova é que podem ser? Bom, tem que se analisar as contabilidades das empresas em causa, de quem intervém naquele processo. E depois, se calhar, com escutas, com outros meios, que não sejam só o. É claro que depois.
Na prática, seja por contrato, ou sem ser por contrato, ele passa, não é? Vai diretamente à lota. Ou é por contrato, o contrato tem um percurso diferente, não é? Normalmente é um outro armazém onde é feita a pesagem. Agora, ambos saem da lota.
Sim.
Quando no exterior, numa ação de fiscalização, são abordados pelas vossas brigadas, eles, quer um caso, quer o outro, saíram da lota. E têm uma guia passada pela lota. Portanto, aí, da vossa parte, no exterior já é difícil, se passou num circuito ou no outro.
Sim.
Que assim seja.
Esse caso em concreto é sempre difícil. Porque, no fundo, o que se tem que fazer prova é que o preço foi vendido abaixo do que aquilo. O preço real declarado é abaixo do que foi transacionado. Esse é que é o problema. Não, mas aí não tem. Aí até o meio de prova...
Exatamente, o meu papel não é esse. Mas como estamos a falar da valorização do pescado e de situações que possam interferir com a valorização do pescado, eu julgo que esta dos contratos é uma delas. Porque, pois, lá está, mecanismos, portanto, e funcionamento das lotas. Hoje é feita uma transação com base num contrato. E os intervenientes têm 5 dias para fazer um acerto daquela venda. Porquê? Porque o peixe pode chegar ao destino e não ser aquele peixe, pode ter más condições. Se for o polvo, depois vão ver polvo a polvo. Se o polvo não tiver um tentáculo, ou se tiver um problema, normalmente é os tentáculos, vão ver se o povo lhe faltar um tentáculo ou dois, aquele povo já é desvalorizado. E depois há quem compra e diz assim, epá, eu comprei 1000 quilos, mas tenho aqui 200 quilos de povo de categoria inferior. Portanto, eu pago-te 800 quilos a este preço, mas estes 200 eu vou-te pagar a menos, porque não tinha tentáculos, estava em mau estado, não estava em condições. E depois são feitos acertos que interferem com valores e quantidades. Quantidades nem tanto, mas com valores. E estes acertos são feitos, eram feitos até agora, porque agora com o novo regime da contabilidade e da obrigatoriedade de emissão de fatura eletrónica, pode ser que mude, mas os intervenientes tinham até 5 dias para acertar estas coisas. E isto, pelos vistos, é legal, está dentro da lei, mas são situações que podem potenciar uma fuga, quer dizer, uma desvalorização daquilo, uma desvalorização do negócio, uma desvalorização do preço. Com que motivos? Fuga a impostos, sim. Pagar menos ao pescador, talvez, porque depois isto já não é entre pescador, depois já tem a ver com armador, com lota, com revendedor. Mas normalmente o pescador também depois está dentro do processo. Exatamente. Há situações em que se compra em lota, e acontece muito com o polvo, compra-se em lota ao polvo e depois há a figura da há a figura da, não é rejeição, é outra figura que existe, que permite ao comprador dizer assim, epá, eu comprei 1000 quilos, mas destes 1000 quilos há aqui 500 que não têm a qualidade que eu pensava que tinha, porque as caixas por cima vêm muito bonitas e depois por baixo o peixe não vem em condições. Portanto, eu rejeito aqui 500 quilos. E a lota diz, sim, senhor. E o armador diz, sim, senhor. E depois aqueles 500 quilos, isto peixe comprado em leilão. Isto passou-se e eu já detetei algumas situações e presumo que seja assim que acontece. O peixe é vendido em leilão, 1000 quilos de polvo. O comprador, sim, senhor, comprou o peixe, comprou os 1000 quilos, 1000 quilos para a carrinha. No transporte para a carrinha, entretanto, a hora do leilão fecha, o leilão fecha. Pronto, acaba-se o leilão, não há leilão. No transporte para a carrinha, o comprador vê que o polvo não tem a mesma qualidade, não é todo o mesmo tamanho, epá, e depois fala com o armador e diz assim, ao armador, olha, o polvo não tem todo o mesmo tamanho, portanto, eu paguei o AX, mas há aqui 200 quilos que só paga Y. O armador, sim, senhora. Mas, sim, senhora, quer dizer, não é bem assim. O armador, epá, então, o que é que você quer fazer? Ah, eu rejeito o peixe. Aquele peixe é rejeitado. Aquele peixe, se a lota estivesse a funcionar, devia de voltar a leilão. Não é que esteja impróprio para consumo, mas é porque não tem aquele calibre do outro. Aquele peixe devia voltar para o leilão. Mas estas coisas são feitas fora da hora do leilão. Para quê? Porque já lá não há mais comprador nenhum. Então, o mesmo comprador que rejeitou aquele peixe, vai ser ele a comprá-lo novamente. Claro que é um preço bastante inferior, e claro que, sendo ele só, sozinho, comprar o preço que quer. O peixe, de ficar lá para outro dia, para ser vendido no outro dia, já tem mais um dia de câmaras frigoríficas, já tem o valor, então, ainda desce mais. Pode nem sequer ser comprado no dia seguinte. E pronto, e a venda faz aquele... Portanto, o pescador que rejeita aquele pescado, volta a comprá-lo. O problema aqui é o seguinte... O problema aqui é que, em leilão, aquele pescador comprou o peixe porque deu o valor mais alto. Não é? E aquele comprador deu o valor mais alto, chegou-se à frente, pagou mais que os outros todos, fica com o peixe. Mas, entretanto, através deste mecanismo, consegue baixar o preço à venda. Portanto, quem lá esteve a dar dinheiro para tentar comprar, não conseguiu fazer isso, não conseguiu comprar àquele preço. Este revendedor, este comprador, consegue fazer isto porque depois também está combinado com armadores e com os mestres dos barcos. Isto é facilmente verificável porque acontece sempre com os mesmos. Não é todo o vendedor que consegue ter este privilégio. E vamos analisando e vamos recolhendo dados e a gente vê que isto acontece sempre com aquele vendedor, com aquela embarcação e com aquele mestre, com aquele armador. Quer dizer, os intervenientes neste processo são sempre os mesmos. Porque ele consegue comprar mais barato, porque o pescador e o armador concordam em vender mais barato. Pronto, são situações que depois fazem e que tendem a desvalorizar o pescado, porque depois os números finais não são aquela compra inicial que ele fez a 5 euros o quilo, mas depois aquilo já vai ficar-lhe, se calhar, a 3,5 ou 3. Exatamente. Exatamente. Tornar local para efeitos de venda depois da promoção.
Exatamente.
Muito bem.
Nós fomos concretos em uma parte, já sabemos a resposta. Faz todo o sentido.
Não, mas é sempre bom lembrarmos isto. Quer dizer mais alguma coisa, senhor
capitão? Nós agradecemos muito o seu. O seu relevantíssimo contributo, porque isto é uma matéria
mais,
que nós
damos. Eu dou mais uma indicação e.
Diga, por favor.
E eu até gostei muito que me nomeassem para vir falar e para vir expor as situações, porque eu lido com elas diariamente. Já me deparei com situações de... Portanto, quando um barco descarrega em lota, portanto, na muralha, e em lota, onde há uma lota constituída, deve estar um funcionário da lota a controlar a descarga e as operações de descarga. É assim que está escrito. Mas já me deparei com situações de que... Portanto, as lotas podem abrir quando quiserem, né? A lota pode funcionar 24 horas por dia. Tem períodos de funcionamento, tem períodos de que está fechada, mas se houver uma embarcação que ligue para a lota ou que avise, vou chegar mais tarde, vou chegar às 10 horas, mantenham a lota aberta. Claro que a lota abre e essa hora está a funcionar. Mas depois, fora destas situações, acontecem outras... que a meu ver são graves. Porquê? Porque a lota fecha, portanto aquele período normal de funcionamento acaba e passado 10 minutos estão a chegar embarcações ao cais. Os funcionários ainda lá estão, alguns a mudar de roupa, sabem que está a acontecer descarga e a operação de descarga de pescado e não têm lá qualquer funcionário de lota. Então quem é que lá está? Está a empresa que faz a segurança às instalações. Bom, empresa de Securitas, e está o funcionário da empresa de Securitas com um post-it de 3 por 5 centímetros na mão, que quando vê o guarda a chegar, quando eu chego com as minhas equipas de fiscalização, pega no post-it e começa a escrever umas coisas no post-it. E depois eu chego ao pé dele e pergunto pelo funcionário da lota. Ele diz-me: ah, o funcionário da lota já cá não está. Então quem é que está a controlar a descarga destas embarcações? Chegam a estar 3 e 4 embarcações a descarregar. E chegam a estar distantes umas das outras 100, 200 metros, a descarregar para viaturas, logo, porque àquela hora a lota está fechada, sem pesar, sem o peixe entrar na lota, e está o Securitas, que anda numa scooter, que vai a um lado, vai a outro, para depois assinar a tal guia de transferência de lota, porque depois dizem que o pescado vai para o Algarve, é marisco, vai para Vila Real Santo António. Epá, está bem, então... Olha, aponta aí, leves X caixas disto, X caixas daquilo, 100 quilos daqui e 200 daqui. Pronto. E o Securitas substitui-se ao funcionário de lota, assinando a tal guia de transferência de pescado e depois alguém da lota lhe dá-lhe o carimbo da lota, ele mete o carimbo da lota e segue. E o funcionário da Lota, entretanto, está-se a despir para se ir embora para casa. Funcionário que não é funcionário. Naquela situação até era o responsável. Portanto, o responsável, para além de ser funcionário, tem responsabilidade, não é? Não, mas não. O senhor estava-se a vestir, porque tinha que ir para casa. Eu não ponho isso em causa, mas estranhei que naquele dia, com três embarcações a descarregar marisco, o funcionário estivesse a vestir para ir para casa e tivesse deixado o Securitas, que é uma pessoa que pode ser uma excelente pessoa, faz aquilo que lhe manda. Ele disse, o Securitas disse-me, olha, eu estou aqui porque mandam-me estar aqui e pedem para fazer isto e eu faço. E o senhor conhece as espécies do pescado? Ah, algumas conheço, outras não. Então, e este pescado já foi pesado? Ah, não, por acaso não, este pescado ainda não foi pesado. Bom, até se o pescado não foi pesado, isto é grave.
Mas, fora dessas circunstâncias, quando a lota está aberta, eles fazem o desembarque diretamente para as carrinhas, como é que se procede a pesagem do pescado?
Pesam uma caixa para a amostra, que serve de pesagem.
Estas balanças estão na lota? Quer dizer, pegam
não, estas balanças estão dentro da lota. Então,
à lota, sim. São acompanhadas pelo funcionário, voltam, sim. E o funcionário depois olha sim. E vê como você tem de caixas, portanto, são os sítios.
Não, o funcionário nem chega a ver. O funcionário vê aquela caixa, pesa, até quantas lá tens? Já tenho lá 300, 20. Tens 20? Sim. Então, 20 vezes 8,5 kg. O funcionário não vai à carrinha contar as caixas, nem sequer vai à carrinha contar as caixas, não? Das situações que eu conheço e que já presenciei, não. Quando é funcionário. Porque há muitas situações que depois é este segurança que lá está... ao motorista da carrinha, que depois...
É que eu compreendo que haja fuga à lota e acho que vai sempre haver.
Claro.
Agora, não lutar contra isso, que é o que parece, como o modelo está neste momento concebido,
é difícil de controlar.
Claro, não, há coisas que não é difícil de controlar, há outras que vão sempre existir. Agora, isto parece um laxismo e inércia. Quer dizer, se há coisas básicas...
Há medidas de controle que, se fossem implementadas, iam reduzir algumas situações. Isso há. A fuga-lota, é claro que vai sempre haver. Vai sempre haver tentativas.
Pelo menos quem faz fuga-lota tem que ser mais engenheiro. É o mínimo que se
diz.
Com a nova faturação, o novo sistema de faturação vem reduzir. O sistema de guias é sempre difícil de controlar. E é tanto mais difícil quanto... eu me deparo em situações, ultimamente não tem acontecido, mas eu já me cheguei a deparar com situações de interceptar pescado, portanto, em trânsito, em viaturas, e o condutor da viatura, a gente mandou parar e a gente vê lá apontar ali qualquer coisa, ele está a escrever num livro de guias, que só a Doca Pesca é que devia ter, mas ele porque é um tipo engenhoso e conseguiu há uns anos comprar livros, porque acho que houve uma altura em que desapareceram ou foram furtados livros de guias de transferência de pescado da Doca Pesca. E eu já abordei este assunto com a Doca Pesca e o que me foi explicado é que realmente desapareceram os livros de guias, mas depois que os livros de guias, a numeração das guias não estava sequencial, portanto nunca se conseguiu saber que guias é que tinham, que números de guias é que tinham desaparecido. E o que é certo é que até há bem pouco tempo ainda chegámos a fiscalizar portanto, indivíduos que eles próprios preenchiam as guias como lhes bem entendesse, não é? E se vissem uma ação stop, eles têm lá sempre as quantidades preenchidas, só tinham que meter a data e hora, e entretanto quando são fiscalizados aquilo está preenchido, porque a quantidade é quase sempre a mesma e às vezes por 10 ou 20 quilos é difícil despistar ali uma fuga de 10 ou 20 quilos quando a quantidade é muita. E pronto, e já chegou a acontecer situações destas, de haver livros de guias que só a Doca Pesca é que devia ter e só nas lotas é que deviam existir, e depois estão nas mãos de pescadores. Pronto. Nem todos com má fé e nem todos a tentar fugir à lota, mas são situações que potenciam a fuga à lota.
Agradeço muito, em nome do grupo de trabalho, neste caso. da minha parte. Ah, quero só mais uma coisa. Quero. Muito bem.
Responder ao número das infrações. Portanto, podemos dar o número de apreensões que tivemos o ano passado. E o número de apreensões que fizemos e quantidades podemos fornecer. O número de ações. Eu posso dizer que todos os dias os meus subdestacamentos desenvolvem ações que tendem a controlar situações de fuga à lota. São ações que não são visíveis, são ações camufladas, portanto, é muita ação de vigilância, podemos fazer muitas vigilâncias para perceber o modus operandi destas situações, para perceber onde é que o peixe sai, qual é a carrinha que sai, porque nem sempre o peixe é metido na carrinha e sai para fora da lota, vai para armazéns, vai para estruturas que estão dentro do porto, por exemplo, Sesimbra. A lota de Sesimbra está dentro do porto de Sesimbra, não é? Porto de pesca, porto de recreio, tem tudo ali. Mas um tipo, uma carrinha que saia da lota pode ir para um armazém dentro da instalação portuária, depois dentro do armazém o peixe, perdemos o rastro ao peixe. A não ser que a gente vá ao armazém fiscalizar o peixe, perdemos o rastro ao peixe. Isso potencia infrações, não é? É claro que ali é que faz jeito ter o armazém, junto à lota, não é? Então, logo ali as câmaras frigoríficas, em termos de transportes, é mais fácil para quem compra ter logo ali o apoio. Mas não havendo depois uma vedação, não havendo uma portaria só da lota, não é? Que diga assim, epá, esta viatura vem dali, que peixe é que traz? Traz isto. Passe. Vamos lá ver, vamos confirmar. Ah, você não acredita nos seus colegas? Não é nada disso. Tem que se fazer triagem, tem que se ir ver, deixa lá ver. O peixe é que vem, mas tem que ser alguém que perceba de peixe. Então, que espécie é? Ah, é isto, vamos lá ver se é. Sim, senhor, está certo, pode seguir. Mas tem que ser logo à saída da lota. Porque uma coisa é a saída da lota e outra coisa é a saída do porto. E dentro do porto há N armazéns, há N sítios para armazenar peixe. Sesimbra é um caso, Peniche é um caso ainda maior, porque o porto de Peniche é grande e tem armazéns e infraestruturas onde se pode armazenar peixe, congelar, etc, etc. No ano passado fizemos uma apreensão de polvo de um armazém, uma situação que, entretanto, detectámos numas vigilâncias, e fomos apreender polvo já congelado a um armazém. É claro que o senhor do armazém não tinha documentos nenhums do polvo, em como o tinha comprado, etc, etc. Aquilo era polvo que ia chegando, vai chegando aos saquinhos de 20, 30 quilos hoje, 20, 30 quilos amanhã, pois não é só uma pessoa ou duas a ir lá levar 20 ou 30 quilos, são 4 ou 5 por dia que levam um saquinho de 20 quilos. Portanto, se cinco pessoas levarem 20 quilinhos de polvo, ao fim do dia são 100 quilos, ao fim da semana são 500, 600, 700 quilos. Aquilo congelado, e depois vai para o mercado, não sei para onde, mas o mercado depois compra e absorve, e aquilo é tudo peixe fora, pronto, que não passa por lota, que não tem qualquer controle. Há muita coisa.
Muito obrigado por este vastíssimo leque de esclarecimentos e de contributos muito relevantes para o trabalho que desenvolveremos. Fica desde já combinado, quando produzirmos o relatório, teremos a simpatia, em jeito de retribuição, de lhe enviar um exemplar para também testemunhar a boa vontade e a determinação e o sentido de serviço dos deputados que estão a debruçar-se aprofundadamente sobre esta matéria. Muito obrigado.
Sim, senhora, também agradeço.